Essa é a Rádio CDH, com o programa número 3. Hoje é terça-feira, dia 3 de abril de 2012. E você está escutando Guy Gerber com a música Timing. Uma escolha do nosso convidado de hoje, André Gordillo. O André é quem faz nossos testes de teclados, mouses e headsets. Ele é um jornalista de mão cheia, formado pela Escola de Comunicação da FRJ e além de ser crítico de cinema. Além de escrever para o Clube do Hardware, André também escreve para as revistas Preview e GQ Brasil. No passado, ele já escreveu para as revistas Set, Sexy, Rolling Stone, Veja Rio e Manchete. Além de tudo isso, o André é um dos maiores especialistas em Guerra nas Estrelas do Brasil, frequentemente palestrante da convenção JediCon. E a gente vai estar conversando com ele também sobre o lançamento em Blu-ray da coleção Guerra nas Estrelas. Mas vamos ao que interessa. André, a pergunta do pessoal em casa é a seguinte: dá diferença entre comprar um mouse de R$20 e um mouse de R$100, R$200, até mais caro do que isso?
Primeiro, aquela música do George Michael dizia muito bem, né? Sometimes the clothes do not make the man. Quer dizer, não adianta a roupa que você... A roupa não vai mudar você, né? O mendigo vestido de Armani não vai passar a ser o Tony Stark, né? Então é o seguinte, você, o bom jogador vai sempre se beneficiar de um bom produto. Um jogador ruim, ele vai até curtir, vai ter alguma facilidade, mas ele não vai se tornar o melhor jogador do mundo. Obviamente, a ferramenta certa para a atividade certa é sempre melhor. Então, o que você deve fazer? Melhora sim. Melhora a resposta. Determinados botões tornam mais fácil uma atividade que você estava com alguma dificuldade de realizar. Tipo, eu nunca tenho um reflexo rápido para dar uma facada em alguém num jogo de FPS. Ah, mas de repente, se você pegar um mouse legal que coloca um botão no polegar, e você, nossa, mudou meu jogo, porque esse botão aqui tá ótimo. Agora eu passo a faca em qualquer um, entendeu? Isso eu convivo, não é? Eu convivo com os meus testes e eu convivo também com os amigos que também compram esse tipo de material e jogam comigo. Quer dizer, o teste não é só feito pelo que eu achei. Eu também pego outras impressões até de outros equipamentos. Um amigo meu, por exemplo, descobriu que a melhor coisa para ele é lançar a granada na roda do mouse, entendeu? Uhum. Quer dizer, um mouse que não aceite fazer isso, ele teria que, sei lá, colocar até no... Geralmente a granada é G, entendeu? Ele não tira o dedo do que ele está fazendo outra coisa, mudando lá, direcionando o bonequinho, o soldadinho dele lá com os dedos, ele não tira o dedo do direcionamento para jogar para o G. Ele está lá no mouse e castiga a roda ou um outro botão da sua preferência e resolve a questão. Quer dizer, então melhorar, melhora. Obviamente que aí começa também muito marketing e muita coisa maluca, tipo mouses que chegam a 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 DPI. A resposta tem que ser de acordo com a atividade que você... com o pique do jogo, né? O pique do mapa, né? O pique da arma que você escolheu. Então, obviamente, é bom ter uma boa gama de resolução, mas o topo estratosférico, eu duvido muito que alguém vá usar. Uhum. A ciência só vai à frente, a tecnologia só vai à frente você dando esses passos absurdos, né? Eu não acho que o consumidor deva pagar por isso não precisando, entendeu?
Então, André, eu tenho visto que alguns fabricantes têm lançado assim, mouse específico para jogo de tiro em primeira pessoa, FPS, e mouse específico para RPG. Não só mouse, mas teclado também. Dá diferença? Existe recurso específico para cada tipo de jogo ou isso daí é balela?
Não, existe isso. Isso, pelo contrário, foi o grande acerto do mercado, realmente descobrir que existe futebol americano e futebol europeu, futebol internacional, né? São dois esportes bem diferentes. Quer dizer, o mouse, antigamente, até ou coisa de 2 ou 3 anos atrás, o mouse que valia para muitas coisas, exatamente era muito tiro para o alto. Hoje, você realmente... É interessante um mouse para jogo de tiro com botões especificamente localizados para as funções que você geralmente aloca, né? E uhum. Para esse tipo de jogo. E, por exemplo, no caso dos de MMORPG, que precisam de muita macro, muita programação, aí sim, por exemplo, tem até os mouses temáticos de World of Warcraft, que já vem, sei lá, uns 7 botõezinhos na lateral, que são botões assim muito mais muito práticos, muito voltados mesmo para o jogo, e que esse mouse num jogo de FPS seria inútil quando você, por exemplo, de novo voltando aquele exemplo, você só precisa, sei lá, de uns 2 ou 3 botões para lançar uma granada, trocar arma trocar arma uhum. rápido e colocar e acionar a mina antipessoal, a Claymore, entendeu? Então, você não precisa pagar tanto, ou você não precisa de um mouse com tantos botões, ou por outro lado, botões melhor dispostos. Então, é basicamente isso. A divisão é inteligente, era necessária. Você não precisa de muita macro num FPS. São poucas as coisas que o boneco faz e geralmente são cobertos pelos botões no entorno do conjunto WASD, né? O WASD. Uhum. Então, o R faz o recarregamento, o F faz a facada, tá tudo muito por ali. E são também tarefas simples. F quer dizer facada, pronto. Não é o macro, como eu sempre explico nas resenhas, né? Que é aquela longa sequência de comandos que você transforma tudo aquilo num só apertar de botão. Então, isso num teclado que faça isso, que tem, sei lá, 8 teclas resolvidas para isso, aí sim, porque, por exemplo, no World of Warcraft, montar o cavalo, se eu não me engano, tem que abrir uns 2 menus, teoricamente seria a combinação de M mais J mais um número para ver a montaria tal, entendeu? Tô chutando bem, que eu não vou puxar de memória isso agora. Mas, por exemplo, se você programar isso numa macro, o botão, sei lá, G8, daquele conjuntinho de teclas ali periféricas, resolve isso para você. Você monta lá no dragão, ou no cavalinho, ou no pônei, o que você precisar montar no jogo, ou lançar uma bola de fogo, ou paralisar. Ah, não, esse feitiço paralisa, e depois paralisa, eu jogo uma bola de fogo. Então, isso tudo tem que vir num combo super rápido. Pô, se eu for abrir todos os menus de menu do feitiço de prisão, menu do feitiço de gelo, pô, isso aí você já morreu, entendeu? Então, também, já o titã, o colosso lá que está dizimando a vila já passou você há muito tempo. Então, realmente é importante ter essas coisas. Isso aí realmente não é balela. Isso ajuda muito. Tira um fardo, acelera, é importante. Mas é um teclado, por exemplo, é meio inútil para o FPS, porque não vai ser necessário todas essas teclas extras.
E essa coisa de mouse que você troca o peso, isso daí ajuda em alguma coisa? Porque eu tenho visto aí nos teus testes que tem um monte de mouse que tem uma porção de peso. No que ajuda e quando você ajusta isso?
Exemplo, aí vai do gosto pessoal. Por exemplo, dois amigos meus, olha, eles têm os tipos físicos mais díspares possíveis. Um é um gigante de 1,88, pesa uns 120 quilos. O outro é um moleque de 1,62, pesa uns 40. Ambos adoram mouses muito pesados. Por incrível que pareça, o magricelinho prefere o mouse pesado sólido na mesa. Ele sempre está atrás de mouse pesado, com peso e tudo mais e tal. Ele disse, poxa, vi um mousezinho lá, não sei da que marca, que a gente não vai falar aqui, mas ele é levinho, não quis. Eu queria um pesadão. Esse meu amigo também procurou saber, poxa, desses mouses que você testa, qual o mais pesado que você viu? Quer dizer, eles querem algo sólido, né? Eu, por exemplo, prefiro um mouse leve que eu controle com a ponta dos dedos, que é o tal do claw grip, que é um dos estilos de controlar mouse, entendeu? Eu tenho a mão muito magra, muito pequena, e eu controlo ele lá de trás. Então, botões de polegar muito distantes, muito lá na frente, o meu polegar não pega, porque eu estou muito segurando na bundinha do mouse, entendeu? Por exemplo. Aí teve até um que eu testei recentemente, e esse vale até a pena comentar, que é o Cyborg, que ele tinha um apoio do polegar deslizante, quer dizer, ele ia mais para frente ou mais para trás para sempre estar perto do seu polegar, não importa onde você pegasse o mouse. Isso foi muito bacana. Esse, inclusive, é um dos mais remontáveis, meio transformer, né? Então, o peso vai do que... Tem gente que levanta o mouse, por exemplo. Eu levanto o mouse, por eu gostar do mouse muito leve, eu em vez de arrastar, eu acho mais rápido puxá-lo para um outro canto do mouse mat, entendeu? Aquela coisa meio acelerada. Tem gente que faz um sutil movimento e prefere altíssima precisão para não ter que levantar o mouse. Uma rebolada do polegar joga o cursor lá para longe, entendeu? E quer um mouse pesado para ele não fugir da mão. Então varia, realmente é de cada um. O importante é que tenha opção, porque realmente o mouse com peso único, eu não vejo agradar todo mundo.
Desse material todo que você já testou, tem algum que você diga, esse aqui é meu preferido?
Eu gosto muito do CM Storm, um vermelhinho da Cooler Master, né? Que eles têm um outro nome aqui, Spawn, é o Spawn, não vou errar, é o Spawn vermelhinho da Cooler Master. Esse é uma gracinha, esse é bom pro meu estilo. Já quando eu testei o World of Warcraft com o Cyborg, era muito botão e eu disse assim, nossa, tem sempre um botão perto de um dedo meu. sabe? A oferta era tamanha que mesmo alguns botões que eu não conseguisse pegar, não importa, outros dedos pegavam outros botões. Então, era uma assim, olha, você não precisa usar esses 14, não tem 14, mas você não precisa usar todos esses botões, mas olha só, vai ter sempre um botão perto do seu dedo, então essa configuração é muito legal. É só você não se deslumbrar e achar que tem que programar tudo aquilo. Então, esses dois me vêm assim à mente como de destaque. No frigir dos ovos, a maioria se nivela em termos de pequenas preferências. Ah, esse a minha mão pegou mais confortavelmente, esse era mais pesado, esse era mais leve. Todos, na verdade, cumprem a função bem. O que mais difere mesmo é a facilidade ou dificuldade da interface. Costuma ser boa ou ruim, amigável ou inamistosa, né? Complicada ou simples, ou elegante. Essa é uma das coisas que mais difere. Outra é realmente ter o peso ou não, o formato se encaixa a mão ou não. Eu sempre acho legal um mouse que até funcione para o pobre do canhoto. Então, essas coisas eu sempre levanto a bola como algum tipo de elogio ou uma menção honrosa no, nos testes.
E de teclado, alguma recomendação em particular?
Recomendação assim, por exemplo, teclado ele tem que ser versátil, porque a não ser que você realmente goste de ficar trocando de teclado. Eu troco de teclado por conta de testá-los. E por ter aí algumas preferências entre teclado de digitação e teclado de... Até, afinal, sendo jornalista e batendo vários testes, tem que ter um teclado que não seja só para jogo, ele seja muito bom para digitar. Mas o legal é que a pessoa tenha um que meio que ande na sirva para as duas coisas. E o mercado de teclado para jogo está indo para um tal caminho que realmente você vai acabar tendo que ter dois teclados, sabe? Aquele confortávelzinho com funções multimídia para usar na internet, no Facebook, no Excel, no seu trabalho, no seu serviço, e um realmente que sirva para jogo aí com outras características. O que eu sempre busco no teclado de jogo é que ele seja iluminado, que ele tenha porta USB para você plugar um mouse ali mesmo, ou um pendrive, ou um headset que seja USB digital e não analógico com o jackzinho de som, né, o bananinha ou 3,5 mm, enfim. Agora, eu tenho um Logitech K800, excepcional para digitação, mas ele nunca foi um mouse de game, teclado, perdão. O que eu estou apaixonado desde que eu coloquei e vai ser o teste que vai subir agora é esse K60 da Corsair, que tem chassi de alumínio, é um teclado mecânico, a resposta dele é de uma precisão absurda, sabe? Ele tem um defeitozinho pessoal que é não ser iluminado.
Mas André, aproveitando que você está aqui, queria que você fizesse uma análise e respondesse algumas perguntas sobre o lançamento da coleção Guerra nas Estrelas em Blu-ray. Se você for na Amazon e ver as críticas que os usuários escreveram, o pessoal descascou em cima, a maioria uma estrela, falando que o lançamento dessa coleção em Blu-ray ficou uma porcaria. Por que isso, André?
Primeiro, todo aquele backlash, né? Toda aquela má vontade das pessoas hoje em dia com o George Lucas, né? Tem que levar isso muito em consideração, que é mais má vontade do que realmente mão no coração. Os filmes estão belíssimos, obviamente os mais modernos saíram mais bonitos, porque foram rodados já em digital, ou A Ameaça Fantasma foi feito em película, mas já é uma película moderníssima, de 10 anos atrás, e tudo mais, muito mais fácil de passar para alta definição. Então, nem se fala do episódio 3, que é de 2005 e já foi gravado em digital puro, né? 8K de resolução e por aí tal, master de 4K, 8K, esse tipo de coisa. Então, realmente é muito fácil estar lindo. O que me surpreendeu foi a trilogia velha, que foi limpa a cotonete. Eu posso dizer com a mão no coração, eu jamais vi Guerra nas Estrelas tão bonito. E é fácil dizer isso, inclusive morando no Brasil, em que a gente viu isso no cinema com lâmpadas ruins, cópias antigas. Mesmo na época dos lançamentos, os cinemas eram bem precários, né? Até hoje mesmo, poxa, eu fui ver Thor, um filme recentíssimo, a exibição na sessão de imprensa, num conceituado multiplex, a exibição foi péssima, né? Em qualidade de imagem, da película, da escuridão, da lâmpada usada. Então você imagina nos filmes dos anos 70 e início dos 80. Então eu coloco de novo a mão no coração e repito, eu nunca vi Guerra nas Estrelas tão bem e tão bonito. E aí pequenas coisas de fã. Exemplo, eu agora notei que tinha marca de graxa no domo do R2 quando ele tá andando na nave da Leia, logo no início, na primeira abertura clássica de Star Wars, né? Os robôs fugindo da invasão imperial, aquele fumacê, aquele tiroteio. O domo do R2 tá todo sujo de marca de graxa e você consegue ver claramente uma digital ali de alguém que empurrou o robô. Um técnico da produção que ajeitou o domo ou empurrou para um lado para a filmagem, entendeu? No meio daquela graxa toda. As miudezas, a carenagem, a coisa do Star Destroyer e da própria superfície da Estrela da Morte tá riquíssimo. Eu dei pausa várias vezes para curtir as pequenas coisinhas ali feitas na maquete. Então era mais gostoso ainda porque ainda era na maquete. Então você realmente é muito orgânico ver os primeiros três filmes em Blu-ray. Então, quanto a isso, eu acho que assim, as críticas à imagem e tudo mais estão sendo maldosas.
Mas o pessoal está caindo de pau porque parece que o George Lucas mudou alguns detalhes no filme. Quer dizer, acrescentou coisa aqui, tirou coisas ali. Mas ele sempre fez isso. Quando foi lançado o Retorno de Jedi em DVD, eles trocaram o ator que fazia o Anakin Skywalker naquela cena que o Luke vê o fantasma do Yoda, do Anakin Skywalker, do Obi-Wan Kenobi, pelo ator novo que fez o Anakin Skywalker na trilogia nova. E o pessoal não reclamou tanto. Mas por que estão reclamando tanto dessa nova, novo lançamento?
Isso é fora de noção, né? Isso é fora de propósito, porque ele anda fazendo isso, não é? Eu não vi modificações que não... Assim, sutilezas mínimas que não foram tão radicais quanto o Han atirou primeiro, ou a inclusão do Jabba completamente desproposital no primeiro Guerra nas Estrelas. A troca, aí sim, mais do que justificada, do boneco muito ruim do Yoda no Ameaça Fantasma pelo Yoda digital do episódio 2 e episódio 3, criando, portanto, uma unidade, né, visual e narrativa do episódio 1 para o 2 e para o 3, que havia um choque, claro, daquele boneco muito ruim do episódio 1 para o Yoda já digital e ao feitio do boneco clássico dos anos 80. Então essa troca foi plenamente justificada e justificável. O que as pessoas reclamam é que o Blu-ray não veio com a opção dos filmes originais no seu formato original. Mas o Lucas já jurou de pé juntos que eles não serão postos no mercado em nenhum formato mais, entendeu? E toda vez que o filme for lançado numa nova mídia digital, ele vai passar o cotonete em cima. Até porque, por exemplo, na altíssima definição, ou na bem alta definição do Blu-ray, de novo teve que passar por uma correção de cores, por uma correção de balanço de contraste, porque as coisas aparecem. Por exemplo, eu estou com o Batman do Tim Burton em Blu-ray e fica nítido o que é cenário pintado, onde para a Gotham cenário físico, onde começa a Gotham pintada naquela técnica chamada de matte painting, né? Que você pinta um vidro e fotografa, filma o vidro contra um cenário. Quer dizer, já ficou claro, porque é um filme que não passou por extenso cuidado para ser lançado em Blu-ray, pelo menos consertar um contraste e tudo mais. Você pega, então, um filme de 89, que tem efeitos que ficaram mais caducos do que a trilogia original, que é de 77, 80, 83, porque tiveram cuidado na remasterização para Blu-ray. Não, vamos corrigir a cor aqui, vamos tornar um preto mais intenso para tapar essa máscara de chroma key, que isso existe, isso fica claro, entendeu? Você tem que consertar o contraste para o chroma key, né? Quando o TIE Fighter, quando o caça imperial passa, você vê o quadradinho que acompanha, um quadradinho mais preto do que o preto do céu, do espaço, acompanhando o caça. Se isso não for muito bem cuidado, fica patente, como ficava no VHS. Entendeu? Então essas modificações cosméticas, melhor dizendo, né, vão sempre existir. Agora, não há mais jeito de reclamar que a mudança dramática, a mudança narrativa, essas já foram feitas e não vão voltar atrás. É sonho do fã acreditar que o Blu-ray voltaria com a série original. É o nosso sonho, é o meu, é o seu, pode ser do nosso ouvinte, pode ser do resenhista da Amazon, é o sonho de todos nós, mas o homem não vai lançar. Então acho que é meio que chovendo molhado.
Ou seja, ignora as críticas, compra que o negócio tá bom.
Compra que é lindo. É lindo, é o melhor formato de Guerra nas Estrelas que você vai ver. Guarde na memória da infância as cenas que você gosta, que sumiram, tipo a canção original no Palácio do Jabba, que não é o Laptneck, é aquela Jedi Rocks com mais bonequinhos digitais, que eu acho muito ruim. Então, apegue-se à memória que você tem do VHS, do que você foi ao cinema, mas também curta o que está saindo, o que tem de bom, o som espetacular, uma imagem que é de doer os olhos, enfim, detalhes como impressão digital no R2-D2, o leve tom vermelho do olho do Vader no Guerra nas Estrelas, que não se repete em mais filme algum, tá? É a única vez que ele usa uma lente meio avermelhada nos olhos, e você vê também, era um vermelho meio vinho, meio muito fechado, aparece em poucos relances, dependendo da luz da cena. Ele é bem legal de notar no Blu-ray. O Blu-ray tem um outro detalhe que eu nunca tinha visto, você como fã também vai achar curioso, que é quando o Luke é jogado, quando ele está duelando com o Vader no Império Contra-Ataca, ele é atirado naquele grande vão de duto de ar, né? Uhum. Que o Vader joga ele lá. E o Luke se dependura da maneira que pode, ele ainda não perdeu a mão, né? Ele vai perder dali no próximo embate, mas ele está lá todo dependurado. E eu sempre me perguntei onde foi parar o sabre de luz.
Uhum.
Cara, o sabre de luz dá para ver no widescreen pleno. Ele tá num cantinho, só que aquele railing, né, aquele parapeito era de metal prateado, e o sabre também era prateado. Caído ali num cantinho, ele parece mais um elemento de cena, mais uma engrenagem, mais um cenário. Meu olho nunca registrou o sabre vendo no VHS, vendo no cinema. No Blu-ray, ele está claramente ali no lado, num cantinho da tela, no seu widescreen maior da sua TV, entendeu? Cantinho inferior esquerdo.
O disco de extras dessa versão em Blu-ray traz alguma coisa nova ou é o mesmo que vinha na versão DVD?
Não, traz muitas coisas. Traz os documentários que a gente viu quando criança na TVS, na Bandeirantes, que passaram na época dos filmes. Eu me lembro muito bem que a Bandeirantes exibiu o primeiro documentário sobre Guerra nas Estrelas, que tem 1h20, algo assim, com cenas do filme, com tudo mais. Eu lembro muito nitidamente da exibição desse documentário pela Bandeirantes nos anos 70. Para mim, isso é a joia rara, a melhor coisa do Blu-ray são esses. Tem outros materiais muito interessantes. Ah, claro, reprise do que você já tinha no outro, porque afinal mudou a mídia, obrigatoriamente você não precisava ter o DVD, correr atrás do DVD para ter um negócio, então tudo fica junto ali num só. Há mais coisas? Sempre há. Sempre sabe-se que tem mais coisas. Finalmente mostraram, por exemplo, as cenas cortadas que não tinham entrado no DVD. Isso é muito interessante. Então, no conjunto da obra, os discos de extra são muito bons. Tem coisas que realmente os fãs estavam esperando e que é meio uma coisa tipo Apple, sabe? Que o produto nunca vem completo da primeira vez, né? Na próxima vez vem a câmera. Na próxima vez, agora acessa a rádio. Na próxima tem uma tela melhor. Tem meio que o Lucas tem liberado o material extra de Star Wars meio que assim, sabe? Olha, nessa versão vai ter isso, mas na próxima vai ter aquilo que você sabe que a gente podia ter incluído e não incluiu. Isso dá meio que uma raiva, sabe? Mas agora chegou muito perto do ideal, ou pelo menos tudo aquilo que você sabia que deveria ter estado no DVD, agora está no Blu-ray. Esses documentários de época e cenas cortadas, extensas cenas cortadas. Então, tá valendo sim.
E na sua opinião, o Lucas lança ou não lança os episódios 7, 8 e 9?
Não. Isso ele vai focar na nova galinha dos ovos de ouro dele, que é Clone Wars. Essa tal da série live action de TV que em algum momento sai, que vai ser sobre a ambientação criminal, né, o submundo criminal de Guerra nas Estrelas, passado entre o episódio 3 e 4. Os outros não há menor sentido, isso já foi explorado em videogames, em livros e gibis. Os atores não estão nem aí, ou já, já passaram mais do que da idade.
E para finalizar, meu amigo André Gordillo, o melhor e o pior filme do Guerra nas Estrelas para você?
Ah, vamos lá. Não sei, porque eu acho Ameaça Fantasma absolutamente horroroso. Eu desgosto da trilogia nova como um todo, porque acho que ela é errada no conceito, errada no como a coisa foi conduzida, mostrar Darth Vader criança, o plot é ruim, o plot desmente o que a gente viu no Guerra nas Estrelas, ou o que a gente esperava ver, que era, de repente, o Obi-Wan jovem amigo de um Anakin, um jovem Vader, meio Han Solo, sabe, picareta, mas com a força muito forte, mas que usou, como ele era meio picareta e meio ambicioso e meio na dele, que tipo quase que o Han Solo que cede ao egoísmo, mas volta a ser um bom herói. Mas lembra, ele foi embora com dinheiro no Guerra nas Estrelas. Ele pegou o dinheiro, não precisava voltar. Lhe deu uma crise de consciência. Então imagina que o Anakin, na nossa cabeça, era esse Han Solo sem essa consciência, porque ia usar a força para o seu benefício e cada vez ia cair mais para o lado negro. Não foi isso que a gente viu. A gente viu um moleque chato e depois virou um adolescente chato. Não era o Darth Vader que a gente imaginava, certo? Então eu acho toda a trilogia nova ruim. E especialmente péssimo o Ameaça Fantasma. Agora, o Império Contra-Ataque é o melhor filme, a melhor obra cinematográfica, mas eu cresci amando Luke, Leia e Han Solo. E eles vencem. E o Império Contra-Ataca, eu, como criança, como fã, fiquei muito chateado, porque os heróis apanharam bastante, entendeu? Então, naquele momento, era o grande momento. Era a vitória do herói. Eu entendo porque o Retorno de Jedi, nesse caso, mexe muito com o fã. E nesse momento eu digo, é até meu preferido por causa disso. Meus heróis vencem, tudo funciona, sabe? E eu ainda acho que o Retorno de Jedi é uma super refilmagem, e nesse momento é um defeito, porque ele não é criativo em si, mas é uma super refilmagem do Guerra nas Estrelas. Você vê, mesmo Tatooine, mesmo Jabba, mesmo Estrela da Morte, mesmo problema, você nota que é um Guerra nas Estrelas com dinheiro, sabe? A premissa é bem, bem parecida. Basicamente isso. É o filme, é o Império, e o Retorno é o do coração.
Obrigado, André, por ter participado hoje. Espero que você volte para conversar novamente.
É só me convidar que eu estou sempre às horas. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Olha, um abraço, cara.
Abraço. Tchau, tchau.